Podcast Folha PE.
Sextou! O jeito inteligente e bem-humorado de analisar as notícias. Começa agora o Sextou, com Rainier Michael, Valdênio Rodrigues e Gilberto Freire Neto.
Sextou, Valdênio! Tudo bem? O seu programa inteligente?
Irreverente!
Descontraído! Como é que vai? Feliz ano novo! Como é que estão essas coisas?
Feliz ano novo, né? O ano começou quente, começou fervendo. Tá tudo tranquilo.
O que houve? Conta para os ouvintes, tem mandado uma grande participação, e-mail, WhatsApp, Tinder, para participar do nosso programa. Está bombando cada vez mais, mas eu sei que você tem uma quentinha aí, eu sei que, para os ouvintes que não sabem, o Valdênio tem um passarinho de estimação, ele tem uma calopsita, né? E o que, que aconteceu essa semana que você inventou de fazer um churrasquinho na sua varanda, Valdênio?
Rapaz, quase que a calopsita virava um churrasco, rapaz. Houve um incidentezinho lá com um prédio, ou com um apartamento lá no prédio. E aí, meu amigo, eu sei que foi uma correria só. E ainda bem que eu estava sozinho em casa. Né? Então, realmente um incêndio, né? Teve um incêndio. E aí, meu amigo, na hora da correria... Eu ainda lembrei de catar a calopsita que está debaixo do braço e sair correndo pela escadaria. Então, graças a Deus, o incidente não deixou absolutamente ninguém ferido, né? Graças a Deus. Mas, assim, passado o susto, a gente começa a ver algumas coisas que realmente são meio engraçadas, né? Se é que a gente pode dizer dessa forma. Mas, assim, como todo mundo desceu do prédio, todo mundo evacuou, né? E assim, vale a pena levantar também a nota até de agradecimento e de reconhecimento, porque o Corpo de Bombeiros é um negócio que funciona, rapaz, é impressionante. A gente até às vezes reclama um pouco de polícia, de vigilância, aquela coisa toda, mas se tem uma entidade que não falha nunca, é o Corpo de Bombeiros, é impressionante. Então, rapidinho, com coisa de 10 minutos, eles já estavam por lá, já começaram os trabalhos, né, e com certeza não teve, o negócio não foi pior, porque eles chegaram a tempo. Mas nesse meio tempo, enquanto a gente fica ali torcendo, né, na torcida embaixo, olhando, torcendo para que apague logo, que o fogo não desça, para não pegar fogo no seu apartamento também, a gente vai observando algumas coisas, como esse fenômeno de pet é uma coisa que acontece, já vem acontecendo, ampliando, todo mundo querendo cuidar do seu pet, seja gato, cachorro, seja lá o que for, no meu caso, passarinho. Então a gente, no meio da rua, a quantidade, meu amigo, de cachorro e de gato que estava no meio da rua brigando foi uma coisa absurda, uma coisa absurda. Então, a gente...
Os caras ouvintes, como essa gravação...
Vai trabalhar aqui, travando,
o Valdênio está recebendo agora a Rainha Elizabeth, ela teve que parar um minuto, mas olha, a gente está contando essa história rindo um pouquinho... Porque deu tudo certo, ninguém se machucou, ninguém morreu. E é uma lembrança, meus amigos, façam um seguro com corretor de seguros. Não deixem de ter seguro do seu apartamento, do seu carro, na sua empresa, porque é nessas horas que a gente valoriza, não é isso, Valdênio?
Com certeza, Rainier. Mas dando continuidade aqui, a briga dos animais, né, na calçada... Então, cada um tentando segurar os seus bichos. Alguns estavam com coleira, outros não. Então, começaram a se agarrar, cachorro com cachorro com gato, gato com cachorro, e eu com a calopsita debaixo do braço. Com medo que sobrasse também. A calopsita... Rapaz, pensa num barulho da porra. Cachorro latindo, gato miando, calopsita gritando, corpo de bombeiros, ambulância que estava lá para prestar assistência, se fosse necessário, polícia, confusão danada. Pense, meu amigo, então... O negócio foi tenso, mas no final das contas a gente tá aqui, tá tranquilo, né? tá sã e salvo. E concordo com você plenamente, seguro é extremamente importante, porque numa coisa dessa você vê a importância também de você ter seguro, né? Para tudo você pode fazer seguro. Se eu tivesse feito seguro para meus cabelos, provavelmente eu estaria com eles ainda. Como eu não fiz, Então eu estou nessa situação lisa, cabeça mais lisa do que uma casca de ovo. Mas é isso aí, Renê. Estão fazendo um resumo da ópera dentro disso daí.
É, Valdeirinho, a gente se contando aí, volta a dizer, faça quem está nos ouvindo, faça um seguro, não deixe de ter um seguro, os imprevistos acontecem, né? A gente tem algumas coisas que a gente não tem como prever. Por exemplo, a coronavírus ninguém conseguiria prever, né? Só que não existe seguro para o corona, né? Para o incêndio existe. Então, é importante a gente não deixar de se prevenir, tomar os cuidados e fazer um bom seguro, né? E lembrar dessa semana, né? Que essa semana que começou já a discussão agora do cronograma de vacinação, né? Muitas críticas, muitas sugestões, muitas. Enfim, muita discussão politizada também, mas eu digo para você, mesmo aqui na Europa, a velocidade está sendo, né, a 10 km por hora da vacinação. Todo mundo imaginava que ia virar o ano com as vacinações e tendo filas de vacinação e todo mundo sendo imunizado. Não é verdade. Mesmo na Europa, o ritmo está sendo muito lento em todos os países, inclusive dos países que produzem a vacina. Então, e tem outra, né? Eu vejo que agora tem que ter celeridade. Meu amigo, tem que ser uma vacina que dê resultado. E não uma vacina que uma hora apareça um resultado, outra hora apareça outro, ou os dados não são divulgados. A gente tem que ter muita calma nessa hora, né? Então, no, a, mesmo no, na Europa, apesar vamos dizer, de estarmos no primeiro mundo, a vacinação está andando em passos de tartaruga. E como é que está aí no Brasil? Como é que está a nossa Coronavac, Sputnik, a Laika, né? Tem várias vacinas aí bombando, né?
É, rapaz, essa semana aqui tá bastante movimentado o mercado das vacinas da Covid, né? Então, se discutiu bastante a apresentação dos resultados da vacina aí defendida por Dória, né? Onde ele estava num cenário bem positivo, defendia que chegava a 78% de imunização, e a gente hoje percebe que ela tem mais ou menos 50%. Ou seja, aquela história, né? Você vender paraquedas com 50% de eficácia. Você compraria, Rainier?
Meu amigo, eu teria medo de usar esse paraquedas, porque a gente sabe que de certo na vida é só a morte, mas se eu posso escolher uma que dá 50 e uma que dá 70, 80 ou 90%, eu prefiro a que dá maior percentual. O problema dessa história, meu amigo, é a falta de clareza. A politização é complicada, mas a falta de clareza. Na questão científica, quando entra a política, a coisa complica, né? Tem que pressionar para que as coisas aconteçam, mas a vacina tem um ritmo. E veja, já quebramos muitos paradigmas. Uma vacina que demorava 4, 5 anos, dessa vez foi produzida num prazo muito menor, né? E isso é bom para nós, porque teremos provavelmente no futuro outras pandemias. O que não pode existir é essa discussão. E o que eu volto a dizer. Aqui na Europa, agora eles estão falando, não, para você assistir um jogo de futebol e para o teatro, você precisa fazer o teste. Mas isso o governo querendo falar isso. Mas os empresários já falavam isso há 6 meses, 8 meses atrás. Por que que não se implantou isso nos aeroportos? Mesmo que tenha uma alta taxa de falso positivo, por que que não se implantou esses exames rápidos na entrada dos países? Quem sabe poderia estar sendo muito diferente hoje, né? Mas são discussões assim, complicadas, né? Vamos torcer para que essa vacina, a vacina que for escolhida, distribuída, tenha resultado, né? Que a gente consiga sair dessa onda e que os dados sejam apresentados de forma correta e clara. Esse que é a preocupação, para que a gente saia dessa história um pouquinho melhor do que entrou, né, Valdeir?
Com certeza. Eu acho que a politização de um assunto tão delicado, tão grave, a gente está falando de vidas, né? A gente está falando de uma coisa global e, infelizmente, desde o começo da pandemia que a gente vem muito sentindo que a política às vezes fala mais alto do que a ciência, fala mais alto do que qualquer outro tipo de interesse. Infelizmente, infelizmente. E aí vem, não é, acho que acaba sendo um pouco proposital essa desinformação ou essa informação aí cruzada. É porque complica, complicado. E a gente fica aqui meio que assistindo sem poder fazer muita coisa, mas vamos ficar na torcida. Eu acho que vai tenho ainda, sou positivo nesse assunto, né? Eu, assim, eu acredito que nós vamos chegar numa, vai chegar a uma conclusão qual é que é a melhor, e vamos ver o que é que vai dar, né? Vamos ver o que é que vai dar. Mas, como você mesmo disse, não é somente aqui no Brasil que está essa incerteza. O mundo inteiro está assim.
Complicado. Mas olha, eu acho que o telefone, eu vi que o PBX está tocando aqui. E eu não sei se você escutou aí tocando alguma coisa, Valdênio. Eu não sei se
escutou. Estou escutando, estou escutando. Está baixinho, mas eu estou escutando. De onde será isso aí? Vê aí, vê o prefixo, Rani.
Meu prefixo é Buenos Aires, chamando nosso querido Jaime, nosso pernambucano argentino Jaime. Manda para nós as novidades.
Manda aí, Jaime.
Alô, sexto, programa descontraído. Sexta-feira descontraída de Radio Folia, queridos Rainier, querido Valdenio, ese 2021 já tem começado com muita pilha, queridos amigos. Aqui, Argentina sofrendo com o coronavírus fazendo das suas com nossos turistas. A Argentina abriu o turismo, mas também abriu a circulação em grandes quantias do coronavírus. A gente tem quase mais de 50% de casos do que tinha semanas atrás. Não sabemos se é uma segunda onda ou não é uma segunda onda. O que sim sabemos é que esse aumento, esse incremento do coronavírus está vinculado fundamentalmente à circulação das pessoas nas áreas turísticas e nas concentrações de pessoas em protestos. 2020 foi um ano de protestos nas ruas. Foi um ano de celebrações futebolísticas na rua e também o velório de Maradona, que levou muitas pessoas na rua e que dizem que 2021 também será um ano na Argentina de muito protesto na rua, com o qual, se a gente não vacina logo, vamos a ter uma problemática muito grande. Falando de turismo, o governador da província de Buenos Aires reuniu-se com os prefeitos dessas províncias na localidade de Santa Clara del Mar, perto de Mar del Plata, para avaliar a situação do coronavírus nessa província, que é a que hoje tem mais turismo, porque nossa costa atlântica, as localidades de praias de Argentina estão na província de Buenos Aires e outras localidades de serras também. Aí é onde agora temos mais casos e os prefeitos, junto ao governador, decidiram continuar avaliando a situação dia a dia, vendo se temos incremento de casos ainda mais, para avaliar ou tomar a decisão final de fechar as cidades balneárias, as cidades turísticas, nos horários de 23 horas até 6 horas da manhã, mas isso atingiria muito a circulação das pessoas durante o horário noturno, levando bares e restaurantes a fechar muito mais cedo. Mas, por enquanto, as autoridades políticas da província de Buenos Aires, o governador junto a seus prefeitos, decidiram manter o status quo, não tomar nenhuma decisão de fechamento por enquanto, preferenciando principalmente a atividade econômica das áreas turísticas, porque a temporada nossa é uma temporada curta, de apenas 2-3 meses, e eles querem deixar que a economia, os comércios, os bares, hotéis, restaurantes, praias, todos tentem de facturar algum dinheiro nessa temporada curta antes de voltar a fechar. Todo mundo pressupõe que talvez em março o fechamento de a quarentena argentina seja ainda maior. Por enquanto, aguardando as vacinas, o coronavírus é a tapa de toda a mídia, a capa de toda a mídia da Argentina e o tema de discussão na Argentina. Precisamos urgentemente da chegada de vacinas. Simplesmente hemos vacinado a 300 mil pessoas com essa quantia de vacinas Sputnik V que chegaram de Rússia em um avião de aerolíneas argentinas. Agora estamos aguardando outras 300 mil para a segunda dose, mas a Argentina também aguardando as vacinas que vão ser produzidas no Brasil, da vacina russa e também da chinesa, e tentando de fechar novos acordos com Pfizer, com AstraZeneca, que vai também fabricar em Argentina e no México a vacina desse origem, e também a vacina de Moderna. Estamos vendo quais serão os acordos que a Argentina vai fechar, mas precisamos ter quantias importantes de vacinas de aqui a março para começar a vacinar a maior quantia de idosos, professores, para tentar de começar as aulas em Argentina, que no ano 2020 não tivemos aulas praticamente, e os meninos e meninas têm que voltar às aulas, sair dos seus lares e liberar os pais para eles manter seu relacionamento didático nas escolas e social também com seus colegas. Outra notícia interessante em quanto à Covid é que a Argentina ultrapassou 1.800.000 casos, com muitas pessoas recuperadas, mais de 1.600.000 pessoas recuperadas, perto de patamar de 45.000 falecidos. Infelizmente, nossas condolências a todas as famílias deles. E a outra notícia é que essa segunda onda de coronavírus na Argentina tem menos mortalidade. Hoje estamos em patamar de 200 casos de falecidos por dia. Simplesmente quando já a Argentina ultrapassou os 500 e 700 casos por dia. Novamente, o local mais de circulação do vírus é Buenos Aires, Grande Buenos Aires, o interior da província de Buenos Aires e a capital federal. O interior menos, mas também atingindo muitos casos por dia. Entre ontem e hoje, a Argentina está perto de 14.000 casos em dia só. Então, também outra boa notícia, queridos amigos brasileiros, o Papa Francisco foi vacinado com a vacina Pfizer. Então, na Europa e no Vaticano também a vacina Pfizer circulando. Aqui em Buenos Aires, atividade política muito parada, é mês de férias em geral. A economia, o governo consegue manter ela contida. O dólar mais ou menos estável, em patamar de 150 pesos por dólar no mercado paralelo. O mercado do dólar oficial, das transações de importações e exportações, o valor está em torno dos 90 pesos. E o dólar turístico também em torno de 150 pesos, com os juros ou as taxas impositivas inclusas. Em quanto ao resto das coisas, Argentina mais tranquila, a economia tentando de decolar, o governo tentando novamente de gerar programas de desenvolvimento econômico. Saímos de uma greve do sector agropecuário, lockout patronal que foi dado pela proibição do governo de exportar milho, mas como o governo reviu essa medida, também eles acabaram com a greve. Então, o ambiente sociopolítico-econômico mais tranquilo na Argentina, apesar que temos muitos organismos de luta social protestando na rua, o qual também implica contágio mais elevado de pessoas por esses protestos, e diz-se que 2021 vai ser, ao igual que 2020, ano de muitos protestos na rua por questões salariais, sociais e econômicas. Por aqui, essas são as novidades, queridos amigos de Pernambuco, de Recife, ouvintes do Brasil, de Rádio Folha e desse querido programa Sexto, do qual tenho a honra de participar. Então, bom final de semana para todos vocês. Um grande abraço de Jaime Besserman, de Buenos Aires, Argentina, do fundo de meu coração pernambucano. Abraço para todos vocês.
Muito obrigado, Jaime. Muito bueno. Muitas graças. As novidades quentinhas de Buenos Aires, só no sextou, meu amigo. E olha, eu estou vendo tocando novamente o pé mexido. Está achando que é mais uma pessoa que é participante do nosso sextou, Valdênio?
Hoje está movimentado. É. Atende aí, Rony.
Está todo mundo querendo aparecer isso daqui parece a calçada da fama. É Mara. Nossa amiga Izzy Soares, ela vai falar um pouquinho sobre gestão de pessoas e coaching. Vamos lá, Izzy.
Como será a cultura das empresas do futuro? Pelos estudos e comportamentos que nós observamos, há uma tendência forte já iniciada a construir uma multicultura organizacional, onde o ambiente seja de fato um ambiente aberto à diversidade, não só diversidade de gênero, de raça, de credo, mas diversidade de valores, diversidade de tudo, diversidade de perfil comportamental, diversidade de mentalidade, diversidade na essência. Esse, de fato, é uma tendência que veio para ficar. As empresas precisam entender de que as pessoas não serão alinhadas à sua cultura, mas as empresas serão abertas a aceitar e a convergir pessoas com credo, valores e pensamentos diversos para o mesmo propósito, que é o propósito da organização. Então, é bem importante a gente entender de que está sendo construído, sim, uma multicultura que faz parte da pluralidade do novo mundo, que a gente possa, de fato, ter novas organizações para o novo tempo.
Muito boa a dica aí,
Valdênio. Entendeu? O pessoal pediu, olha, está vendo? Todo mundo pediu para que ela voltasse e a gente atendeu. Isso está aí de volta.
Muito bom. Com essas participações, a gente vai incrementando cada vez mais o sextou. Sentimos falta do nosso amigo e irmão Gilberto Freire, mas sabemos que ele continua na luta pela cultura, pelo combate à Covid. É um combate que não vai... Eu estava vendo hoje uma previsão, meu amigo, que vamos só voltar a uma certa normalidade com a velocidade de tartaruga que está sendo a vacinação pelo mundo só no final deste ano. E viagens internacionais ou de avião ou espetáculos só com exames, apresentação de exames. Agora fica a dúvida. No avião é fácil de controlar. Você vai no jogo de futebol, o exame é válido, é falso, se der positivo, é positivo 100%, ou é o 50% da Coronavac. E aí, a pergunta é, quem vai controlar os exames na entrada dos espetáculos, do jogo de futebol, do teatro, do cinema? E aí, Valdir, como é que você acha que vai ser esse controle?
Meu amigo, é complicado, porque a gente, fora, sem o Covid, a gente já via, já assistia problemas em entradas de shows e estádios de futebol. Com questão de falsificação de ingresso, a gente sempre via nos grandes jogos problemas desse tipo. Imagina, então, como é que você vai ter esse teu exame, esse exame é validado. Vai ter um médico lá para dizer que está ok, vai ter um enfermeiro, vai ter um profissional de saúde, né? Então é complicado, é fácil a gente dizer, olha, a partir de agora vai ter, sim, mas o controle disso? É complicado, meu amigo, é complicado. Outra coisa, para se definir quantidade de pessoas dentro desses, não é somente o controle, né, de entrada de quem está doente, quem não está, e a quantidade de pessoas, como é que isso vai ser controlado, né? O limite máximo. Eu lembro, por exemplo, tinha um estádio do Arruda, uma coisa que se discutia muito era capacidade. Então, eu lembro que já em jogos do passado diziam que a capacidade do estádio era para 60, depois 70, e já colocaram mais de 100 mil pessoas ali dentro. Rapaz, é complicado. Assim, é aquela história. Pagamos para ver. Vamos ver o que é que vai dar, né? O que a gente pede, o máximo, é lucidez das autoridades para que isso seja feito de uma maneira pensada, de uma maneira que não venha prejudicar a população. Então, vamos lá, vamos aguardar. Mas que vai ser complicado, eu acho que vai.
Tem que ter um policial agora para controlar. E tem outra coisa, como é que ficam as empresas, né? Como é que você vai trabalhar? Quer dizer, para ir trabalhar, você tem que ter a carteirinha de vacinação, né? E detalhe, aqui para as escolas, a proposta é que o exame seja feito de forma não obrigatória, semanalmente, com os estudantes. Pensa na logística que isso vai ser. Aí você bloqueia alguém de entrar e alguém te processa porque você bloqueou por discriminação. É uma discussão que vai longe, meu amigo. As liberdades individuais estão em discussão. Cada vez mais complicado. Esse sextou está hoje meio sério. Eu acho que a gente tem que voltar a falar da sua caropsita, Valdênio.
Rapaz, ela está bem. Ela está bem. Ela ficou assustada, mas já voltou para a casa dela. Já tá com cheiro de fumaça, isso aí é verdade, as penas dela estão com cheiro de fumaça, mas no fim de semana eu vou dar um banho nela, vai ficar tudo tranquilo, vai ficar tudo sob controle. Depois eu vou trazer ela aqui, estou devendo para todo mundo gravar com ela aqui no ombro.
Olha, o pessoal, eu estou recebendo aqui algumas mensagens quando a gente está conversando, eles estão pedindo para você mostrar o teu passarinho, Valdênio. Eu acho que está na hora de... você mostrar ele, Valdênio.
Vou mostrar, prometo. Esta semana ele estará posando no posto do sextou aqui no meu ombro. Ficar feito aquela foto de piratas do Caribe, papagaio no ombro. Quer dizer, calopsita no ombro.
Vai ser...
tapa-olho.
Vai ser o passarinho mais famoso aqui de Pernambuco, a calopsita do Valdênio. Pós-fumegada. Né?
Pós-fumegada.
A caropsita defumada. Mas é isso, meus amigos. Olha, Valdênio, mais alguma coisa importante que aconteceu essa semana que você pode trazer aí para nós, que você acha?
Rapaz, eu achei um pouco interessante, falando um pouco de políticas e politicagens, né? O depoimento de Emmanuel Macron fazendo associação da soja brasileira à Amazônia. Acho que ele está achando que a soja ela é colhida no meio da Mata Atlântica, bicho, no meio da Amazônia. Eu acho que está faltando, ele faltou essa aula de história, infelizmente. Né? De história e geografia, é complicado.
Eu falo o seguinte: existe um verdadeiro fetiche em relação à Amazônia, né? É como se a Amazônia, existe uma cobiça, todos nós sabemos que existe vários minerais, vários princípios ativos, plantas, animais não descobertos, não catalogados. E isso, esse fetiche não é por acaso, né? As riquezas da Amazônia, elas despertam grandes interesses internacionais. Inclusive princípios ativos de medicamentos que ainda não foram
Isso,
descobertos.
descoberto, exatamente.
A indústria de perfumes, se não tivesse a Amazônia, os perfumes não existiriam, porque as receitas vieram em sua boa parte da Amazônia. Então, quer dizer, existe um olhar para a Amazônia completamente deturpado, né? E eu acho estranho, né? Porque eu até esses dias achei um gráfico que é interessante na revista Forbes, né? Falando que quem mais polui são aqueles que mais, países industrializados, que mais têm a necessidade de gerar energia, né? Então, são os países industrializados que estão detonando o mundo e vêm com o discurso de ambiental, que ele é correto, precisamos preservar a natureza, precisamos cuidar, o discurso é correto, mas a forma parece uma forma meio colonialista, ou seja, de impor
Isso, exatamente.
para a gente não ter desenvolvimento. E isso me preocupa, né, Valdir?
Com certeza. Não é o que preocupa todo mundo, né? Então a gente tem que ficar atento aí. Eu acho que nunca fomos tão atacados, né, nesse sentido, ficar atentos. Mas não deixa de ser engraçada a colocação do nosso amigo Emmanuel Macron.
Veja, o Brasil, o grande peso da balança comercial do Brasil é a soja, né? São os commodities, né? Então, né, se você tirar isso, é terrível para o país. O Brasil ganha muito dinheiro com isso, obviamente. Então, fica estranho você justamente mirar nessa questão, porque é justamente onde está gerando riqueza para o Brasil. É que nem falar que eu não vou mais comprar carro de um país, porque ele é produzido nesse país e gera poluição, e a energia para gerar esse carro, né, para construir o um carro, ela polui a natureza. Então, eu vou boicotar o carro desse país. Então, fica uma coisa muito complicada, né? Então, é o mundo que a gente está vivendo, as tensões estão exacerbadas. Você vê que no Capitólio tinha um caraco bonito, né? Eu não sei se teve, falando um pouquinho descontraído, mas aquela invasão do Capitólio parecia a invasão com Village People, né? Você conhece? Vamos ver se acha a música do Village People, YMCA. Vamos ver, Valdemir.
Bota aí, toca aí.
Já tinha aquele cara que sentou lá com um chifre enorme. Agora que o cara está preso, parece que ele não está se alimentando, porque a comida servida não é vegana, viu, Valdeir?
Então foi isso. Ele deve ter se queixado bastante nas redes sociais dele, né? Então deve ter vários apoiadores. Mas realmente a cena foi complicada, Rani. Atenção, e ainda continua,
Muito
né?
triste.
Mas vamos acompanhando.
Muito triste, e olha, cuidado com o que você publica nas mídias sociais, senão você vai ser banido, viu? Cuidado,
É
meu amigo.
verdade. E não interessa se você, não interessa quem você é, você será banido,
Meus caros ouvintes, tomem cuidado com o que você posta hoje em dia. Pense duas vezes, porque hoje até o presidente está sendo banido. Imagina nós mortais, hein, Valdir?
Pois é, Rani. Então, com muito cuidado, né? Eu acho que já está tocando aqui o relógio do. Nosso cronômetro sextou acabou de zerar, Rani. Infelizmente, esta edição do sextou acabou, finalizou. Recebemos uma ligação fantasma da nossa chefinha hoje, né? Eu ainda não sei o que é que ela deseja falar com a gente, espero que não seja uma bronca, né?
Ou que
Chefinha,
passaram
depois eu
de...
ligo de volta.
Ou que fomos demitidos. Foi uma ligação em grupo, mas ninguém falou nada, então acho que não foi nada, viu?
Mas depois eu vou retornar para saber, porque eu estou com medo, fiquei com medo.
Mas é isso, Maldênio.
Valeu, valeu pessoal, mais um sextou aí. Chefinha Marise, um beijo para você. Até mais tarde, vou ligar para você depois para saber.
Beijo, Marise. Tudo de bom para você. Caros ouvintes, terminamos aqui mais um sextou. Bom final de semana. Tchau.
Bom final de semana, um abraço para todos.
Interatividade, alegria e informação. Um jeito diferente de fazer a comunicação. Com temas atuais que te fazem refletir. Com uma turma de peso que vai te fazer sorrir. 96,7 Sextou PE. Descontraído, inteligente, irreverente. Descontraído, inteligente, irreverente.